Rádio Fiscar Notícias.
Jair Bolsonaro chega a Brasília para ser diplomado no Tribunal Superior Eleitoral.
Futuro presidente escolhe Ricardo de Aquino Salles como novo ministro do Meio Ambiente.
Michel Temer anuncia intervenção federal em Roraima até o fim do ano.
Prefeito de Niterói é preso por corrupção e organização criminosa.
Atendimentos de saúde em territórios indígenas crescem 400% no Brasil.
São Carlos sedia a Semana da Economia Solidária.
Tudo isso agora na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio Fiscar Notícias.
Olá, bom dia para você ligado na 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Priscila Paladino. Agora são 10 horas e 11 minutos desta segunda-feira, dia 10 de dezembro.
Política.
O presidente eleito Jair Bolsonaro vai ser diplomado hoje em Brasília, junto com seu vice, o general Hamilton Mourão. O evento está marcado para as 16h no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. A chamada diplomação é uma cerimônia que confirma que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e por isso está apto a tomar posse a partir de janeiro.
Bolsonaro foi eleito o 38º presidente da República com 57,7 milhões de votos contra 47 milhões do candidato do PT, Fernando Haddad. Além de receber o diploma, o futuro presidente tem uma agenda cheia essa semana. A programação inclui reuniões com as bancadas do PSD, DEM, PSL, PP e PSB. Também estão programadas conversas com os governadores eleitos de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.
E o futuro presidente anunciou ontem o nome do último integrante da esplanada dos ministérios, que vai contar com 22 pastas. Pelo Twitter, Bolsonaro informou que o advogado e administrador Ricardo de Aquino Salles vai ser o novo ministro do Meio Ambiente.
Entre 2013 e 2014, Salles foi secretário particular de Geraldo Alckmin e entre 2016 e 2017, assumiu a Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo.
Ele participou da fundação do movimento Endireita Brasil. A entidade ficou conhecida por criar em São Paulo o Dia da Liberdade de Impostos no ano de 2010, um evento que acontece no mês de maio.
O futuro ministro é formado em Direito pela Mackenzie e fez pós-graduação nas universidades de Coimbra e de Lisboa, além de ser especialista em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas.
Em 2012, chegou a pedir o impeachment do ministro Dias Toffoli, atual presidente do Supremo Tribunal Federal. Segundo Salles, Toffoli teria cometido crime de responsabilidade no julgamento de uma ação penal do Mensalão.
O novo ministro do Meio Ambiente é réu numa ação de improbidade administrativa movida por 4 promotores do Ministério Público de São Paulo. A denúncia foi recebida no dia 21 de novembro do ano passado e já está pronta para a sentença.
Na acusação, o Ministério Público afirma que Salles e outras 2 pessoas fraudaram o plano de manejo da área de proteção ambiental da várzea do Rio Tietê, isso no ano de 2016.
O futuro ministro ainda responde a um processo por improbidade administrativa, por violação aos princípios constitucionais da administração pública e também responde a um processo civil por danos aos órgãos públicos.
Segurança.
10 horas 14 minutos e o presidente Michel Temer determinou neste final de semana a intervenção federal no estado de Roraima até o final deste ano. O motivo é a crise na segurança pública e penitenciária no estado.
A situação na região é preocupante. Agentes penitenciários deixaram de trabalhar e policiais civis anunciaram uma paralisação de 72 horas por causa de meses de salários atrasados. Os policiais militares que não podem fazer greve receberam o apoio de suas esposas, que bloquearam as estradas e saídas de batalhões em forma de protesto.
A intervenção federal em Roraima já havia sido Unidos, solicitada pela Procuradoria-Geral da República, devido ao risco de rebeliões nas prisões. No pedido, a Procuradoria apontou diversos problemas, como a falta de separação entre detentos de regimes aberto, semiaberto e fechado, o atraso no pagamento de salários dos agentes penitenciários, fornecimento de comida azeda e insuficiente aos presos e também a falta de combustível para transportar os presos para audiências.
O prefeito de Niterói, Ricardo Neves, foi preso hoje durante uma operação do Ministério Público e da Polícia Civil. Ele é suspeito de desviar mais de 10 milhões de reais da verba de transporte do município. A operação é mais um desdobramento da Lava Jato no Rio.
Além do prefeito, são alvos da ação o ex-secretário municipal de obras, Domício Mascarenhas de Andrade, e outros três empresários do ramo de transporte público rodoviário. Segundo o Ministério Público Estadual, as empresas de ônibus pagavam propina aos agentes públicos da cidade.
Chamada de Operação Alameda, a ação de hoje é resultado de um acordo de delação premiada feito entre o empresário Marcelo Traça e o Ministério Público Federal.
Saúde.
O número de atendimentos feitos pelo Ministério da Saúde em territórios indígenas cresceu 400% nos últimos 4 anos. Segundo dados divulgados pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, o total de serviços de saúde próximos às aldeias passou de 1 milhão e 100 mil em 2014 para 5 milhões e 600 mil até novembro deste ano.
Entre os trabalhos realizados pela Secretaria estão ações de vacinação, saúde bucal, vigilância alimentar e nutricional, consultas de pré-natal, de crescimento e desenvolvimento infantil, entre outras que ajudam a melhorar a qualidade de vida e a situação dos indígenas.
A população atendida chega a 765 mil pessoas que vivem em mais de 5.600 aldeias do país. E para poder prestar todos esses serviços, a SESAI conta com quase 14 mil profissionais espalhados em 360 polos base.
A secretaria ainda utiliza transportes aéreos e aquáticos para remover pacientes em consultas médicas, atendimentos de urgência e emergência e também no transporte das equipes multidisciplinares de saúde indígena.
Economia.
10:17 e começa hoje em São Carlos a primeira semana de economia solidária da cidade. A abertura oficial está marcada para 7 da noite na Câmara Municipal. A programação, que é totalmente gratuita, conta com minicursos, palestras, oficinas e apresentações culturais que acontecem na Praça da 15 de Novembro.
O Dia Nacional da Economia Solidária foi criado em homenagem ao ambientalista Chico Mendes, nascido no dia 15 de dezembro de 1944. Ele ficou conhecido pela luta em defesa dos seringueiros da Bacia Amazônica, conscientizando as empresas sobre a preservação da floresta nativa.
A data busca incentivar a defesa do trabalho associado e voluntário a partir do desenvolvimento sustentável, respeito à vida e com justiça social. Aqui na cidade, a semana comemorativa é promovida pelo Movimento de Economia Solidária de São Carlos. E quem tem mais informações pra gente é a Luína Almeida, que conversou com Digenir Fugaz, atual presidente do Conselho Municipal de Economia Solidária do município. Vamos ouvir.
E quem fala conosco é Digenir Chaves Fugaza, que é presidente do Conselho Municipal de Economia Solidária de São Carlos. Geni, como que surgiu a ideia de uma semana dedicada à economia solidária aqui em São Carlos?
Acho que todos os estados, vários municípios já comemoram essa data, desde que ela foi aprovada, que é uma lei nacional, que ela foi aprovada. E São Carlos, a gente nunca fez nenhum movimento assim, dirigido à economia solidária. E então, essa foi uma sugestão que a gente apresentou na conferência, na última conferência municipal de economia solidária. O que que a gente precisa fazer para dar essa visibilidade pro movimento aqui no município? Porque se você perguntar em outros municípios, até em outros estados, todo mundo vai achar que São Carlos é a casa do movimento da economia solidária. E aqui ele não tem visibilidade nenhuma. E foi uma das propostas que surgiu. E aí a gente montou essa comissão e vamos trabalhar para que aconteça pela primeira vez. E essa é a primeira vez que a gente vai estar comemorando o Dia da Economia Solidária, que é dia 15 de dezembro. Uma semana inteirinha dedicada a isso.
E quais são os objetivos dessa semana?
O maior objetivo é as pessoas conhecerem o que, que é o movimento. A cidade conhecer o que, que é o movimento. Porque cada um tem uma interpretação. Tem pessoas que nem sabem que existe um movimento na cidade. Então é dar visibilidade para o movimento mesmo.
Você diz o movimento de economia solidária.
De economia solidária.
E para quem não conhece, explica para nós então o que é a economia solidária.
Existem várias definições. A gente fala que é um movimento para geração de emprego e renda. Mas ele é muito mais do que isso. Ele dá integração às pessoas, a história das pessoas ser mais solidárias umas com as outras. A preocupação com o meio ambiente, a preocupação de estar fornecendo produtos de qualidade com preço justo, um preço justo solidário. Então, o que, que as pessoas pensam? Que normalmente é alimentação, artesanato e algumas o orgânico. Mas qualquer atividade que seja, que tenha autogestão, que seja solidário, que as pessoas não tenham patrão, que as pessoas tenham o mesmo valor, qualquer outra atividade ela pode estar dentro da economia solidária. Então você pode ter uma fábrica autogestionária. Não quer dizer que ela é capitalista porque ela é uma fábrica. Ela pode ser voltada para a economia solidária.
Digenir, quando você fala autogestionada, é que as pessoas que produzem, elas também têm a mesma voz, o mesmo poder de decisão. Seria que todo mundo é igual. Seria isso?
Sim. Ninguém manda mais do que ninguém. Todas as vozes têm o mesmo valor, né? Têm o mesmo poder. Então, sempre as decisões são coletivas. Todas as decisões são coletivas. Ninguém decide nada por ninguém. Então, é sempre a maioria daquele grupo vai tomar as decisões.
Dini, qual que é a programação para essa primeira semana de economia solidária aqui em São Carlos?
A programação, por enquanto, é a seguinte. Dia 10, a gente vai fazer a abertura às 19 horas na Câmara Municipal. Por que na Câmara Municipal? Porque a Câmara é casa do povo. Então a gente pediu autorização para fazer lá, porque a gente quer que seja uma coisa muito aberta, que todo mundo possa entrar e sair e participar. Aí depois, no dia 11, a gente não tem atividade. E no dia 12, a gente vai ter uma atividade o dia inteiro, na Praça 15. Vai ser um trabalho, inclusive, com outras cidades. Tem o pessoal de São Paulo, Rio Claro, Piracicaba. Então, nesse dia vai ter um mini curso, né, sobre economia solidária. Vai ter uma palestra sobre a economia solidária nas escolas. Aí vem uma pessoa de Diadema que está acostumada já a tratar esse tema nas escolas, onde as crianças em idade a partir dos 7 anos já tem esse tema da economia solidária, elas já têm cooperativas de horta, essas coisas todas. Eu acho que vai ser muito legal. Depois vai ter uma roda de conversa sobre economia solidária na saúde mental. Nesse dia vai estar praticamente voltada a economia solidária e a saúde mental juntos, sabe? E aí vai ter uma feira com a participação dos empreendimentos de fora. Às 19 horas vai ter uma batalha de rap e algumas bandas que se dispuseram a estar fazendo o encerramento do dia. Aí no dia 13, nós vamos começar às 15 horas, vai ter uma reunião do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de São Carlos. A reunião vai ser na praça, vai estar aberta a todas as pessoas. E vai ter uma palestra com a Maria Lúcia Teixeira Machado. A gente vai dar algumas oficinas também de artesanato nesse mesmo dia. E como é dia 15, é o dia do forró. Então a gente vai fazer um encerramento com o trio Mandacaru, que é um trio de forró.
E de janeiro, todas essas atividades, tirando a abertura, né, que é no dia 10, que é lá na Câmara, todas as outras atividades vão ser realizadas lá na Praça 15?
Na Praça 15, em aberto, para poder todo mundo participar.
Claro, as atividades são gratuitas para as pessoas conhecerem e participarem desse movimento, mas que quando a população resolve fazer suas compras, ainda mais agora perto do Natal, de empreendimentos participantes da economia solidária, ela está fazendo com que aquela renda garanta o Natal, das famílias aqui de São Carlos mesmo, não é isso?
Sim, e o nosso dinheiro vai ficar no município, né? Ele vai girar no município, né? E nesses dias também, a gente vai estar com o pessoal que já está normalmente na Praça 15 aos domingos, eles vão estar também junto com a gente, vendendo seus produtos, os orgânicos, os artesanatos, dá para comprar o presentinho de Natal e tudo mais.
Então é uma programação completa. Tem forró, tem atividade cultural, tem também muita discussão sobre economia solidária e, claro, a tradicional feira de artesanato, de orgânicos, ali da Praça 15.
Exatamente, que é um dos pontos que a gente tem de comercialização, né? Porque a gente tem mais aquela loja no Box 63 dentro do mercado, que faz parte da economia solidária. Acho que é o primeiro ponto de comercialização que teve. Acho não, é, porque é desde 2005 que está aberto. E essa atividade é para a cidade abrir o coração, vem ser feliz com a gente.
E para quem ficou interessado e quer saber mais do conselho, das atividades, como faz?
Nós vamos estar lá, a gente vai levar algum material, alguns materiais que a gente já tem. A gente vai ter um cantinho de leitura, né? E quem se interessar vai saber o que é o conselho, o que é o fórum, aonde que está o Centro Público de Economia Solidária. Vai estar podendo ter essas atividades lá e a gente vai estar lá para conversar com quem quiser falar com a gente, né?
Perfeito. Então, Dijani, deixa um convite para os nossos ouvintes.
Então, o meu convite é que São Carlos e região venha conhecer o movimento de economia solidária. É um movimento que acolhe todo mundo. É maravilhoso a gente fazer parte deste grupo que trabalha não só a geração de emprego e renda, mas o bem viver das pessoas. É muito mais do que gerar renda, é gerar felicidade. É gerar companheirismo, é ser solidário.
De Janeiro, eu agradeço todas as informações e a sua participação aqui na Rádio Fiscar.
E eu agradeço vocês por estar colaborando com a gente, que a gente precisa é disso. Então, muito obrigado. A gente quer ver vocês presentes também lá.
Conte conosco. E para quem quer saber mais e ficar por dentro de todas as atividades, basta procurar no Facebook pelo evento Primeira Semana de Economia Solidária de São Carlos. Luína Almeida, para o Rádio Fiscar Notícias.
10:27 e o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias. We'll be right back.